E o que nós estamos vendo desde o início de setembro, quando começou o projeto com o IRB, é que praticamente nada aconteceu na questão fundamental dessa eleição, que é a expressiva vantagem da Dilma e uma chance estável de vitória em primeiro turno, com uma margem muito folgada. Nesses últimos, exatamente depois que começou essa grande onda de denúncias contra a campanha Dilma, contra ela, contra o governo, contra o PT, nada afetou essas tendências e elas estão bem estabilizadas nessa altura.
Você chegou a escrever um artigo publicado pela Carta Capital, fez uma previsão, né, dizendo que provavelmente Dilma teria por volta de 56% dos votos válidos no primeiro turno contra mais ou menos 33% do José Serra. Você mantém essa sua visão, Marcos? É por aí mesmo?
Eu fiz essa previsão, levando em consideração uma premissa que a essa altura me parece que não está se confirmando, que era a capacidade de resistência da candidatura do Serra em função de três fatores. Em primeiro lugar, dele ter uma presença muito relevante na política de São Paulo, e, portanto, sair da eleição com alguma coisa perto de 40% do voto do Estado. Em segundo lugar, que ele tenderia a ser o desaguador natural do voto antipetista, que representa cerca de 10% do eleitorado brasileiro, formado por pessoas que jamais votaram no PT, nunca votariam no PT e procurariam qualquer opção que lhes parecesse mais viável. De derrotar ou de manifestar, ou de derrotar o PT, ou de manifestar seu desagrado, sua rejeição ao PT, ao Lula, a tudo que eles representam. Então, se você somasse 40% de São Paulo, que dá cerca de 10% do eleitorado brasileiro, mais 10% desse voto antipetista, ele teria de largada 20%, aos quais se acrescentaria um voto, digamos, de respeito e de homenagem a ele, vindo de eleitores de outros estados e não necessariamente antipetistas. Seriam pessoas que, por qualquer razão, por gostar do trabalho que ele fez no Ministério da Saúde, por, sei lá, ter sua admiração pela trajetória dele, dariam mais um voto, nem antipetista e nem de São Paulo a ele. O tamanho desse terceiro voto, esse terceiro componente do voto dele, eu estimava em cerca de 10% também. O que faria com que ele ficasse com 30%, o que daria no final, no voto válido, a esses 33% que estão nesse artigo. Só que me parece que é verdade que ele está mantendo essa intenção de voto em São Paulo, ele está provavelmente continuando a manter esse voto antipetista. Mas esse terceiro componente é que está claramente se reduzindo. E eu acho que isso tem a ver com o modo como ele está fazendo a campanha, ou está deixando que ela seja feita, que dá no mesmo, que está fazendo com que pessoas que até provavelmente o admiravam no passado estão deixando de admirar. Então, esse terceiro elemento está visivelmente se reduzindo. E me parece que nessa altura, de 30, é mais provável falar em alguma coisa como 25% do certo. Então essa previsão vai ser mais desfavorável, era mais favorável ao que provavelmente ele vai fazer na urna.
E a possibilidade de que a Marina Silva tenha um grande crescimento assim, de última hora? Nós estamos numa terça-feira, a 12, 13 dias da eleição.
Ela está claramente crescendo um pouco, mas talvez numa penetração, num tipo de eleitorado que não faz tanta diferença assim no resultado final. Mas que ela está, me parece, visivelmente saltando para um número de dois dígitos, está. Ela havia se mantido muito perto de 7, 8, 9. na maioria das pesquisas, e agora está claramente tendendo a passar de 10, 11, 12. Eu não sei dizer até onde que ela vai, mas há alguns estados em que ela já está, inclusive, na frente do CER. Isso pode fazer com que ela venha a ter, talvez, mais do que a gente estava imaginando que ela faria, o que acaba dando naquela conta alguma coisa parecida para a Dilma, porque a queda do CER é meio que compensada por essa melhora da Marina, ainda localizada em algumas, especialmente na região norte, mas há como uma clara tendência de crescimento em lugares como o Rio de Janeiro, o Distrito Federal, onde ela está em clara ascensão e há um cenário dela encostar e até ultrapassar o CER.
Eu, me chamou a atenção dos muitos artigos que você escreveu ao longo desse processo eleitoral, em que você dizia que as tendências de voto, como elas mexem com milhões e milhões de eleitores, elas não são influenciáveis por fatores, uma denúncia específica, pode ser talvez até por uma onda de denúncias. Você dizia que o eleitorado, como é um eleitorado gigante no Brasil, são grandes movimentos que são feitos. Você acha possível que haja ainda, de última hora, um grande movimento eleitoral, que acabe levando a eleição para um segundo turno?
Não, sinceramente não acredito. Seria uma surpresa muito inesperada se houvesse algo dessa magnitude. Eu me baseio no seguinte raciocínio para falar isso. O eleitorado brasileiro foi tomando posição nessa eleição ao longo de um processo que demorou meses. Ele não está inventando um voto tardio na Dilma. O voto que está tendo a intenção de voto da enorme maioria dos eleitores que pensam em votar na Dilma, essa intenção de voto foi se formando ao longo de um período longo, no qual foram levadas em consideração uma série de foram levados vários fatores foram levados em consideração. E certamente não é algo que dependeu de um ou dois ou três pequenas motivações eleitorais. E portanto, me parece que já foi feito um balanço do que o eleitor considera os acertos e os erros do PT, do Lula e do que eles representaram nesses 8 anos, em comparação com os acertos e os erros das oposições num período relativamente próximo, em que elas também tiveram a oportunidade de, durante 8 anos, fazer o seu, enfim, levar a cabo os seus projetos, mostrar o que foram, o que pensavam em fazer. Então, o eleitor começou a fazer essa comparação desde o ano passado. E foi ao longo do processo de difusão do conhecimento da Dilma que ela foi crescendo, mas sempre na medida em que novas pessoas foram fazendo, tendo condições de fazer essa comparação. E, portanto, não me parece que agora nada que venha de última hora, a não ser uma coisa, evidentemente, completamente fora de qualquer previsão, mas nada do que se imagina como possibilidade real vai mudar uma decisão tomada ao longo de um processo tão longo.
Marcos, e finalmente, como é que você vê as eleições para o Congresso Nacional?
Olha, pelas pesquisas é mais possível acompanhar as eleições para o Senado, porque como são eleições majoritárias e nós todos fazemos muito mais pesquisas de âmbito nacional ou estadual, e com amostras insuficientes para fazer previsões a respeito das eleições proporcionais, seja para a Câmara ou para as assembleias, o que dá para falar com segurança é que o Senado vai. A coloração do governo no Senado vai se intensificar e as oposições vão perder um espaço muito importante, não só em termos quantitativos, mas também qualitativos. As principais lideranças que fizeram oposição no Senado ao governo Lula nesses últimos anos estão visivelmente enfrentando grandes dificuldades e algumas delas têm um cenário de retorno para o Senado muito improvável. E algumas candidaturas de políticos de oposição que se consideravam até certas até pouco tempo atrás para o Senado também estão enfrentando muita dificuldade. Então, as oposições vão diminuir de tamanho e vão ter uma perda qualitativa grande. Os nomes mais notáveis da oposição, praticamente todos vão embora, com exceção, ao que tudo indica, do Dato Eretec, que deve ter uma reeleição tranquila para o Senado no Ceará. Mas acho que o governo não deve voltar. Não me parece que o Zé Agrippino tenha tanta chance assim, porque agora está um processo de muito. As coisas estão se apertando lá no Rio Grande do Norte. De certa forma, a chance pequena do César Maia de ser eleito, tudo isso enfraquece essa liderança, digamos, intelectual da oposição.
Me faltou uma pergunta, a questão dos governos estaduais. Alguma grande surpresa pelos números do Vox?
Olha, nesse momento, a gente só existe um candidato das oposições crescendo nas eleições estaduais, que é o Anastasia em Minas. Em todos os outros estados, as candidaturas dos partidos de oposição ou estão com uma perspectiva muito ruim ou estão piorando aceleradamente. Então, neste momento, em crescimento, para os governos estaduais, só existe um candidato de oposição, dos partidos de oposição, que é o Anastasia em Minas. Em todos os outros estados, os candidatos de oposição, na melhor das hipóteses, estão se mantendo na posição anterior, mas crescendo só o Anastasia em Minas.